Sabe quando você fica ansioso pela estreia de um filme? Fica contando os dias, vendo trailers, entrevistas, cenas de bastidores, tudo isso por um filme muito esperado? E quando enfim chega o momento aguardado, você compra seu ingresso, senta no seu lugar, e a cada cena que aparece você grita, bate palma e até levanta da cadeira de emoção. Mas será que isso é bem visto pelas outras pessoas na sala de cinema? O programa de hoje é sobre isso, o comportamento do público dentro das sessões. Será que todo mundo pode fazer o que quiser ou existem regras sociais que devem ser obedecidas? Então coloca os fones de ouvido, pega a pipoca, porque o Cineponto já tá no ar.
Cineponto.
Sou eu, Lara Polinário, que te acompanha nesse assunto. Assim como nós da equipe, você ouvinte já deve ter presenciado uma cena parecida como essa. Pessoas gritando, conversando em voz alta e até usando o celular dentro da sala de cinema. E é capaz que você mesmo já tenha feito essas coisas. Mas o pessoal que trabalha nos cinemas, qual a opinião deles? Será que esse comportamento atrapalha em algum modo o serviço? Quem conta mais pra gente é a repórter Malena Lima. Roda o boletim.
De cinema, não existe ninguém melhor para falar sobre o que acontece lá dentro do que os funcionários. Seja na venda de ingressos, bomboniera ou limpeza, lidar com o público é difícil, principalmente quando os ânimos estão exaltados. Você ouvinte já se perguntou como é? Bom, para responder algumas questões sobre, chamamos hoje o Gustavo Fidelis, que trabalhou um tempo no cinema. Gustavo, quanto tempo você trabalhou no cinema e o que você fazia?
Eu fiquei ali num período de 11 meses, quase um ano. Fiquei esse período de 11 meses como atendente. No cinema, normalmente, não tem muitas funções assim em relação a cargo. É mais atendente durante a rotina ali de trabalho, durante o dia a dia. A gente vai ficando um pouco em cada setor, em cada área.
Como é a rotina? Estressante?
Um pouco estressante, claro, maçante, porque eu entrava às... uma saía às 10, às vezes até mais tarde, então era uma rotina pesada, né?
E como é lidar com o público? Vale a pena?
Depois de um tempo, quando você tá ali, você percebe como passa um pouco de cada tipo de pessoa. E não é uma coisa assim muito agradável. Ainda mais como atendente, né? E pelo serviço que o cinema presta. Porque às vezes chega pessoas de todo tipo lá, então imagina, você tá numa rotina, então ali, você há 3 dias seguidos, um lançamento de algum filme assim, que todo mundo quer assistir, ou seja, correria o tempo inteiro e você não para de fazer. E já é cansado, porque você tá em pé durante, sei lá, eu fazia 9 horas, era 9 horas em pé, e aí vendo todo tipo de cliente que às vezes acaba se atrasando e desconta esse atraso, nos atendentes, uma coisa não sai como ele espera, ele desconta também no atendente e isso gera estresse tanto para eles quanto para você, né? Porque, gente, pessoas de todos os tipos assim que vocês encontram no cinema. Então, basicamente, por questões que estão erradas e a gente é contratado e passado pra gente que aquilo é errado e a gente não pode deixar, a gente vai lá e faz o nosso trabalho, algumas pessoas chegam de gritar, criticar e falar coisas. E de, coisas de todos os tipos. Já chegou a pessoas fazer, piadas com conotações de vários tipos, assim, desagradáveis pra colegas, diretamente comigo nunca aconteceu, não sei como eu reagiria, mas necessariamente isso é uma experiência legal, assim. Não, hoje eu não indicaria pra ninguém, falo pra todos os meus amigos, cara, se tu tá precisando de emprego, não vai no cinema, não trabalha lá, não é legal assim, mas foi uma experiência legal, assim, pra conhecer várias pessoas. E até porque mesmo eu gosto de cinema, então foi uma experiência legal pra mim nesse sentido. Mas é bem estressante, é bem maçante e acontece todos os tipos de coisa. Então é uma coisa que tu tem que estar preparado, assim, porque, claro, é uma vez ou outra, mas assim, é uma vez que marca, sabe?
Muito obrigada, Gustavo. Eu sou a Malena Lima para o Cineponto.
Valeu, Malena! O fato é que muitas pessoas têm reclamado nas redes sociais sobre esse comportamento, entre aspas, indesejado. Esse assunto ganhou peso nos últimos meses com a estreia do filme Taylor Swift, The Eras Tour. Pra quem não tá ligado, é o filme concerto que mostra cenas dos shows da cantora. Movidos pelas músicas, o público nas salas canta em voz alta, se levanta das cadeiras e até dança na frente da tela. Essa comoção dos fãs não é de agora. Lembra quando os últimos filmes dos Vingadores chegaram aos cinemas? Com os 60 heróis aparecendo na telona, a galera não segurou a emoção e gritou a plenos pulmões. Para saber outras visões sobre o assunto, pedimos ajuda dos universitários. Nossos repórteres Isa Morimoto e Pedro Guerrazzi foram às ruas coletar informações. É com vocês, pessoal!
E aí, Cinepontes? Vocês se lembram daquele vídeo do cara que deu um mortal pra trás quando viu o Andrew Garfield em Homem-Aranha Sem Volta Para Casa?
E mais atual, aposto que todo mundo viu sobre os quase cultos que os fãs da Taylor Swift fizeram enquanto assistiam um documentário sobre sua turnê lá na sala de cinema.
Uma coisa é certa, com a quarentena, muitas pessoas sentiram falta da experiência de ir ao cinema. Tanto que, cada vez mais, os fãs têm se empolgado para ver um filme na telona.
De ondas cor-de-rosa até fantasia de animatrônico, o pessoal realmente tem ficado empenhado. Por isso, fomos às ruas da UFSC para perguntar. O que eles acham dessa super empolgação do público dentro das salas?
Meu nome é Júlia, eu faço cinema. Eu acho que dependendo da proposta que é o filme que ela está indo assistir, tipo, é aceitável. Depende do público também, assim como está tendo lá dentro. Mas isso pode passar um pouco do limite.
Cara, eu faço fonoaudiologia. Eu acho que dependendo do filme é legal e fantasiado. As pessoas meio que se unem, tem essa questão de coletividade e tal. Eu acho que é muito massa. Só que eu acho que tem que também saber o momento certo de gritar, de falar mais alto, por exemplo, em estreia, talvez, é um pouco mais aceitável. Mas depois, quando vai outras pessoas de outros públicos, tem que saber respeitar também.
Fabrício Ramos, Química Bacharel. Eu digo que sim, mas nunca aconteceu. Já aconteceu do pessoal gritar, mas foi no momento que eu era proposto isso pelo filme.
E pra finalizar, como é que cada um reage dentro da sala de cinema?
Eu sou mais quieta, geralmente só comentários pontuais, assim.
Eu sou a mais quietinha, eu comento mais, assim, com quem tá do meu lado, mas bem baixinho.
Eu fico quieto. Eu gosto de assistir o filme. Então, fico...
Bom, querendo ou não, assim como qualquer outro tipo de arte, o cinema também é dependente do público. Por mais maluco e barulhento que ele seja.
Vamos fazer o quê, né? E é com essa empolgação que estamos terminando por aqui o Fala Povo de hoje. Até mais, plateia Cineponter. Eu sou Pedro Guerrazzi.
E eu sou Isa Morimoto, para o Cineponto.
Valeu, gente! E para debater isso sobre isso com a gente, estão aqui comigo na mesa a Ana Beatriz.
Oi, oi!
A Isadora Alves.
Oi!
E a Luísa Fepe.
Oi, oi!
Gente, para começar, eu queria saber como vocês se comportam no cinema. Vocês são de dançar, gritar ou ficam mais na sua?
Então, para mim depende de qual é o filme, né? Porque se é um filme que eu realmente esperei muito tempo para ver, começa já no início, onde eu compro a pré-estreia. Eu faço a questão de comprar a pré-estreia. Às vezes é uma má ideia, sendo bem sincera, mas às vezes é legal. Eu fui na pré-estreia de vários filmes da Marvel. E fui, acho que na da Barbie. Então, tipo, foi legal ali estar com o pessoal e reagir com o pessoal. Eu acho que a melhor parte do cinema é essa, você reagir com todo mundo.
É.
Dessa forma, assim, conseguir reagir com todo mundo. Tipo, perceber que as pessoas também veem aquela cena daquele jeito. Mas tem os seus pontos negativos, assim. Então, eu acho que depende. Tem filmes, tipo, que eu acho que são mais dramáticos, que precisam ser mais sentidos. Então, acho que o silêncio é bem melhor.
No geral, é quase igual a Luísa. Então, depende muito do filme. Então, eu, particularmente, nunca vou na pré-estreia. Geralmente, eu vou no filme quando ele tá quase indo, assim, saindo de cartaz, pra ter uma emoção que é só minha. Então, geralmente, eu sou uma pessoa mais contida. Mas, na época, quando eu era muito, muito, muito fã da Marvel, que, assim, o filme lançou essa semana...
Tempo.
Faz muito tempo.
Ano passado.
Descansa em...
3 dias atrás.
Descansa em paz, Marvel. Mas quando lançou, tipo, Guerra Infinita e todos esses filmes que estavam num hype absurdo, eu fazia questão de comprar, tipo, na semana que lançou e ter aquela reação junto com o público, porque realmente depende muito do filme, que é uma... Cada filme depende de uma, uma atenção depende de uma reação.
Ai, eu sou super contra, tipo, independente do filme, eu acho muito cringe, eu acho muito vergonhoso. Eu tenho pavor, eu lembro que uma vez eu fui assistir com uma pessoa em um filme da Marvel, e aquela situação, o pessoal, animação toda, eu achei, gente, vocês vão fazer isso, vocês fazem na casa de vocês, sabe? Eu sou 100% pró, tipo, você fazer ali um comentário, uma risadinha ali com a pessoa ali do seu lado, sussurrando. Agora, qualquer coisa que passou disso aí, pelo amor de Deus, contenha, faz na sua casa. Faz isso no quintal da sua casa, não precisa fazer isso em público.
Eu vou falar minha opinião também. Eu sou misto, assim, entre vocês. Depende do filme, eu concordo com isso, que depende do filme. Se eu tô empolgada pro filme, se é um filme que eu quero muito ver, que eu gosto muito da história, da franquia, enfim. Ou se é um filme que eu tô indo só pra ver o filme. E, por exemplo, Five Nights. Eu fui ver a estreia. E assim, é um filme que eu, né, queria ver, não sou muito fã, mas eu queria ver. E foi absurdo, assim, uma gritaria do caralho. Desculpa. E foi uma gritaria, assim, absurda. As pessoas fantasiadas, tudo bem, mas muita criança, assim, gritando, fanático. E isso me tirou muita experiência, assim, de entender realmente a cena, sabe? Eu vi algumas falas. Eu acho que depende muito se a gente tá na vibe do filme também, né? Assim, eu imagino, se eu tivesse 12 anos e estivesse ali na vibe, eu estaria super curtindo, mas não é o caso.
Sim. Eu lembro que quando... Eu tive duas grandes experiências, que foi em assistir Vingadores Ultimato, que tinha um cara do meu lado, que eu não sei o que aconteceu com ele, eu acho que ele tinha um megafone na garganta dele, e ele ficava tipo, ha, 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 que engraçado do meu lado. Tipo, ele não sabia reagir como uma pessoa normal. Aí aconteceu um cara, puta, mano, nossa, perdão. Como assim isso aconteceu? Aí ele, você viu isso que aconteceu?
Meu Deus, o cara tá
muito
no...
alto.
O ele cara tava, tá
ele
no Twitter.
Tava no quarto dele. Ele tava
um
muito
amigo
feliz.
Do lado.
Uhum.
Era no primeiro ha-ha-ha alto que eu tinha ido trocar de lugar, gente. Eu acho de uma falta de classe, eu acho de uma falta de educação, assim, em níveis inexplicáveis. Cara, eu acho que independente da idade, criança... Eu sempre fui uma criança rabugenta, eu sempre tive esse senso
mal amada
de educação muito bem implementado em mim, sabe? Se eu podia ter 10, 12 anos, se eu estivesse no cinema e eu visse outra criança fazendo um barulho assim, eu ficava com vergonha por ela.
Cara, a Ana Beatriz, ela fala isso, mas o quê? Segunda-feira ela tava aqui no meu ouvidinho.
Então, foi o que eu falei, tipo, você fazer um comentário ali sussurrando no ouvido da pessoa do seu lado é uma coisa. Uhum. Agora, você fica fazendo chacrinha no cinema todo, aí...
As meninas atrás da gente estavam fazendo uma chacrinha, né? A pessoa tava aqui, nossa, faria muito.
Às vezes também depende, porque quando eu fui ver Homem-Aranha, tinha aquelas cenas que foram feitas pro público gritar. Se o público grita e todo mundo fica em silêncio, ok. Só que a minha experiência foi um pouco ruim, porque tinha um bando de adolescente que não calava a boca.
Esse é o problema. É. Quando junta aquela fileira de adolescente...
Uma fileira inteira.
15 adolescentes amiguinho, e fica...
Quando junta os estudantes...
Telefone sem fio. O último que fala com o primeiro lá da fila, conversando o filme inteiro.
A terceira cena que o Tobey Maguire aparece, tipo, a primeira grita, ok. Chega na terceira, um bando de adolescente gritando no teu ouvido. Tinha um mano gritando atrás de mim, eu não conseguia ouvir o que o filme falava. É muito paia.
Cara, eu lembro que quando eu fui assistir Homem-Aranha também, eu fui ansiosa, né? Eu fui lá no cinema comprei com dinheiro em espécie, porque era mais barato.
Igual quem só pega imposto.
Falei, moço, tem ingresso ainda, né? Aí ele,
Tem ingresso ainda? Tá podendo comprar?
Já tinha um ingresso
um mês
só.
Antes, Dana.
Já tinha uma cadeira.
Um mês antes de estrear, ela tá podendo comprar já?
Ninguém
foi
querendo ver o filme.
Dois meses antes. Só tinha uma cadeira. Eu comprei aquela cadeira.
Meu Deus, era tu tipo, onde?
Era na fileira antes dos
Beira
cadeirantes.
Mar, né? Nossa, lá embaixão.
Aham. Uhum. E aí, eu adoro esse lugar, eu não reclamo. E aí, eu lembro que quando eu fui assistir, ali assistindo, eu fiquei... vou ter que comprar outra sessão. Aí, eu parei e eu só fui comprar outra sessão porque eu não tava saindo do cinema, porque eu não conseguia escutar nada no dia que eu fui assistir. Tava todo mundo aplaudindo, gritando. Aí, começavam a falar referências do filme.
Então, tipo, FNAF pra mim foi uma experiência boa, porque literalmente... Eu vim ontem, no caso, então, tipo, o filme tá quase saindo. Só que no cinema tava literalmente eu... E meu namorado. o cinema inteiro.
Pronto, delícia.
E foi perfeito. Tipo, tu ouvi muito bem, tu tem a sua própria emoção, tem a pessoa que tu sussurra do teu lado, tá? Sabe que é só a gente, então meio que dane-se. E a experiência é diferente. Então, acho que eu não teria a experiência que eu tive com o FNAF se eu visse com um monte de criança. Tá, eu acho que nem criança deveria ver FNAF. É. Já começa por aí.
Uhum.
É. E já, tipo, tem uma experiência totalmente diferente.
Eu tô esperando o FNAF sair no streaming pra eu ver na paz da minha casa.
Sai minha vida no Drive.
Que Drive, mulher? Eu sou mulher de streaming.
Eu também tô esperando sair no streaming, porque eu acho que seria cringe estar numa sala cheia de crianças assistindo, sabe?
E seguindo essa perspectiva, qual que é a melhor e pior experiência de vocês dentro do cinema? Cita aí algum exemplo. Tipo, a melhor experiência, primeiro.
A minha melhor experiência, eu acho que foi... Não só com Barbie, mas como com Homem-Aranha também, que eu já citei. Mas Barbie, tipo, eu acho que foi uma experiência muito legal, porque, cara... Eu acho que foi um momento em que, tipo, passou a pandemia e foi a primeira vez que eu realmente senti que as pessoas estavam indo no cinema porque elas queriam e não porque era um grande filme, tipo, mainstream que nem é Marvel, sabe? Não que Barbie não seja um filme mainstream, mas é de uma diretora feminina que tem uma protagonista feminina. Então, tipo, eu acho que tem um teor diferente aí. E eu lembro que eu fui segunda-feira, 2 horas da tarde, com a minha madrinha assistir o filme. Eu já tinha assistido com o pessoal aqui do curso de jornalismo. E, tipo, o cinema tava lotado. 2 horas da tarde de uma segunda e eu fiquei...
Ficou lotado por, tipo, muitas semanas. Todas as sessões lotadas.
E todo mundo de rosa. E foi assim, porque na minha cabeça aquilo não ia acontecer, sabe? Então, tipo... Eu lembro que eu saí de lá chorando. Que eu me emocionei, eu fiquei, nossa, tem tanta gente aqui, que legal. E na minha sessão tinham senhorinhas que sentaram na minha frente. E elas, como que vê o número dessa cadeira? Aí eu achei muito engraçado. E aí, eu fiquei muito feliz esse dia só por causa disso. Eu chorei assistindo o filme, porque eu pensei nisso. Mas eu acho que essa foi uma das melhores experiências. Tipo, ver que as pessoas estão voltando pro cinema depois de tudo que rolou durante a pandemia.
Eu digo que Barbie também foi uma experiência, assim, incrível. Além de ser uma criança que brincou com Barbie, pelo, assim, até os 10 anos, mas, tipo, ver que são muita gente de várias idades só pra ver um filme em específico. E, tipo, eu fui ver, eu acho que o quê? 3 semanas depois da estreia, foi uma confusão, porque, tipo... eu fui num dia e a gente, tipo, não conseguiu ver.
Uhum.
Aí teve que ir no outro dia seguinte pra poder... E todas as sessões estavam lotadas, lotadas, lotadas. Tipo, de 1 hora até de meia-noite, sabe? E o clima no cinema também é... Não é aquilo de ver um monte de adolescente, um bando de, com respeito da palavra, nerdola. um filme específico, não. Foi, tipo... Pessoas de várias idades, de vários públicos diferentes, só pra ver um filme em específico.
Principalmente mulheres.
Sim. Eu ia ver Barbie com a minha mãe.
Cara, fofo.
Sim, com a minha mãe, a minha tia. E, tipo, eu vejo o pessoal na fila, eu acho que eu vi umas 7 senhorinhas, tipo, de uns 60 anos. Tipo,
fofo demais.
Amiguinhas, e elas levando as netas pra ver. Tipo, muito fofo.
Cara, a minha melhor experiência no cinema foi quando... Foi em 2012, se eu não me engano. Quando eu fui ver De Pernas Pro Ar 2. No cinema do Rio de Janeiro.
Específico.
E foi muito bom, porque foi todo mundo bem quietinho. Ria quando tinha que rir, porque é um filme de comédia, assim, sem algazarra. Foi eu e minha tia, eu tava visitando o Rio pela primeira vez. E ela me levou, eu tinha 10 anos. Pra ver De Pernas Pro A2. E eu acho que a minha pior experiência foi quando eu fui ver Doutor Estranho.
Bah.
Eu fui ver o filme do Doutor Estranho, que saiu ano passado, Multiverso...
Loucura.
É isso aí. E foi horrível, porque o pessoal tava fazendo uma algazarra. E eu não sou uma mulher marvete. Então, eu não acompanhava. Eu vi, tipo, esse, um outro filme da Marvel e o primeiro Vingadores, que eu achei meio medíocre. Mas é... E aí, o pessoal tava gritando e eu não tava... Tipo assim, já tava confuso pra mim, que eu não sabia o que tava acontecendo. Que eu não tava entendendo.
Eles ficam tipo, oh meu Deus, o Spring Sprone apareceu!
E eu tava, literalmente, o jornalismo em si. O quê? Por quê? Onde? Quem? eu não tava entendendo. E o pessoal fazendo algazarra, eu achei horrível, porque eu acho que essa é a pior parte, né? Porque quem tem um probleminha mais pra ouvir, ou até, tipo, problema pra concentração, você tá no cinema, cheio de gente fazendo muita chacrinha, você não consegue ver um filme direito.
Pior que a pior experiência que eu tive não foi com o novo filme da Marvel, foi com Os Incríveis 2.
Caramba.
Porque,
antigo.
Eu fui longe. Ela pensou, agora eu vou mais.
Porque, tipo, tinha muita criança, só que também, quem foi ver foi muito adolescente. Na época, tipo, eu ainda tava no ensino médio, que cresceu com Os Incríveis. Aí, tipo, tava uma falação... Junta numa sala de cinema, um bando de adolescente, um bando de criança e os pais das crianças que não calam a boca fazendo a criança parar de chorar. Foi horrível.
É uma combinação...
Lembrando que crianças também merecem entretenimento e seu espaço. Mas é sempre bom deixá-las quietinhas.
Pode falar.
Eu ia falar minha pior experiência aqui, que também é com criança. Porque, assim, foi a última vez que eu fui no cinema antes da pandemia, que foi com Birds of Prey, da Arlequina. E que, assim, já é difícil alguém ter ido assistir esse filme no cinema, né?
Esse flopou.
Você não me viu lá, não.
Então, já é difícil alguém ter ido. Aí, a única sessão que eu fui, porque tinha uma sessão naquele cinema inteiro.
Também, né, Mona? Você acha que iam colocar mais de uma sessão pra Birds of Prey? Tava de fuder.
Fala a tradução pra galera.
Aves de rapina.
Arlequina, né? E a emancipação de Arlequina. Não, a Fantabulosa. Sei lá, enfim.
Fantabulosa.
Inventou palavra.
Emancipação
agora.
Da Arlequina.
Inventou
Nem
palavra.
Nem existe a não, palavra Fantabulosa.
E aí, tipo, já não tinha muita chance de alguém ir nessa sessão. E aí, a única pessoa que foi era uma mãe com
tava
a criança.
Cheio?
Não, tinha só eu e aquela mãe. E a criança. E aí, a menina começou a trocar a fralda da criança.
Pô, mas eu vou ter que defender a Mona. Não tinha mais ninguém lá além de você.
Tá podendo trocar a fralda?
É aquele cheiro que subiu, né, Mona? É que você conseguiu um cheiro.
Vocês estavam perto uma da outra? Ou tá?
Mona, é que a sala do cinema é fechada, né? Eu acho que se alguém se cagar ou trocar uma fralda, qualquer um vai sentir. Pode estar lá em cima, lá embaixo, que você sente.
Foi uma coisa horrível. E, tipo,
eu fico imaginando...
A criança salutou um.
Aquele...
Eu tava, tipo, sim.
Só fez um piu.
Sim. Eu, sim. Aí eu saí do cinema, só falou, gostou do filme? Sim. Na verdade, e eu paguei caro, tá? Porque eu paguei pelo balde de pipoca especial. Então, eu até botei a pipoca pro lado.
Você pagou com a alma, né, mana? Porque você pagou pra ver aquele filme horrível. A Luísa é tipo uma das 5 pessoas que viu esse filme. Por 5 não, né? Porque 2 dela estavam ocupadas com a fralda.
Mas, gente, um ponto levantado nas redes sociais foi a necessidade da volta do Lanterninha, lembra? Era aquele cara que passava... Aquela pessoa que trabalhava no cinema e que ajudava as pessoas a chegarem em seus lugares depois que a luz apagava. E também ele mantinha uma certa ordem na sala de cinema. O que vocês acham disso, tendo em mente aquelas atitudes que incomodam de verdade os outros? Como usar o celular no meio do filme, falar alto? O que vocês acham disso?
Cara, eu acho que essa discussão aconteceu com gente que não era da minha idade, porque... Eu acho que
tu
eu nunca
lembra?
Vi uma lanterninha no
Cara, eu lembro,
cinema.
Mas quando eu era criança e era em cinema pequeno só, cinema de rede não tinha,
Mona,
assim.
Como que você lembra? Vocês têm a mesma idade? Eu sou mais velha que vocês.
Mas cidades diferentes, né, Mona?
Eu nunca
em
vi uma lanterninha.
Pequeno,
é, então, eu nunca vi
em cinema pequeno, eu era um carinha que ele, tipo, quando a luz apagava, ele ficava com a lanterninha, tipo, te ajudando a achar. Isso eu acho muito útil, tá? Foi substituído pelas luzes nas escadas.
É porque era Santos, né?
Eu nem sabia que existia para. Isso.
E daí ele não tinha.
E daí ele mantinha uma
Talvez
ordem
teria,
no cinema,
tá?
Sabe?
Sim.
O que você acha que precisa de uma pessoazinha no cinema falando assim, ó, pô, gente, vamos dar uma segurada.
Eu acho.
Vou pausar o filme aqui. Só vou despausar quando vocês... Cala minha boca.
Eu acho que é mais que necessário, né, gente?
Eu acho engraçado que, tipo, eu descobri esses dias que existe um Cinema Kids. Que, tipo, você entra na sala e tem
fraldário.
Escorregador. Não, tem também fraldário, mas tem, tipo, escorregador, piscina de bolinha,
pra criança.
Ô, delícia!
E aí, tipo, os brinquedos ficam abertos e então eles avisam que o filme vai começar e eles fecham os brinquedos. Aí as crianças têm que sentar, assistir. Aí passa 30 minutos do filme, o filme pausa.
Que é o minuto que a criança consegue concentrar, né?
Que começa a gerir a pipoquinha, né? E aí eles abrem os brinquedos.
Eles abrem os brinquedos de novo. E aí, tipo, nisso... O pessoal pode brincar de novo. E aí fecha e passa. E assim que diante, sabe? 30 minutos. Aí eu penso, imagina assistir Vingadores nisso.
É 4 horas de filme, né?
Não tem como. Não, o filme já tem 3 horas com essas pausas. Ia ficar o dia inteiro.
6 horas.
Ia ficar o dia inteiro.
Pô, mas é o sonho de qualquer mãe, né?
É.
Leva aquela criança bem chata, assim, nas férias. É meio dia só ali. Putz, precisa
levar o Pedro Henrique pra isso
daí. O Pedro Henrique com aquela camisa de regata do Homem-Aranha.
O Elinho.
Aquele nariz correndo.
Aquele tênis do Hot Wheels que pisca.
É, o Pedro Henrique é foda.
Aquele cabelo bem espetadinho.
Loirinho, assim.
Cheio de dentinho tudo...
De chupeta.
Muito específico.
Específico, né? Muita coisa de Twitter, isso. E nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia, como vocês falaram, a galera começou a se fantasiar de personagens pra assistir os filmes, né? A gente viu isso em Barbie, Five Nights. Vocês acham que isso atrapalha, de alguma maneira, a experiência dos outros?
Não. Então, eu acho que não atrapalha, porque, tipo... Eu acho que é legal essa questão de, tipo, as pessoas se reunirem pra fazer isso. Porque não é algo que a gente tem. Tipo, normalmente, a gente não tinha isso nem pra show aqui no Brasil. Então, agora que começou a se popularizar isso de se arrumar pra shows, estar... colocar uma roupa que lembre o cantor a quem você está indo ver o show. Então, eu acho que isso com filmes fica super justo, porque... Cara, se a gente não se arrumar pra isso, a gente vai se arrumar pra quê ultimamente? Porque não tem simplesmente nada pra fazer. Então... Eu acho muito legal isso, tipo... Eu vi poucas pessoas quando eu fui assistir Homem-Aranha que não estavam vestidas de Homem-Aranha. Porque qualquer menininho que você via passando, ele tava ou com a calça do Homem-Aranha, ou com a máscara. Então, tipo, eu acho que é muito legal isso. Eu não acho que seja algo que atrapalhe.
Eu fui de Mario, ver Mario.
Diva.
E assim, não atrapalhei. É tipo uma forma das pessoas, principalmente em filmes de herói, essas coisas que tu faz uma fantasia, um cosplay bem elaborado, é uma forma de demonstrar o teu amor por aquele filme. Tipo, mostrar que realmente quer ver aquilo.
Cara, assim, eu acho meio cringe, dependendo do filme. Acho.
Para, Bia.
Mas eu não acho que isso afeta ninguém. Tipo, a não ser que seja uma fantasia totalmente espalhafatosa, que não dá pro pessoal ver e atrapalha a visão. Isso não tem nada a ver com outra pessoa. É tipo, cada um com seu umbigo, né? E eu acho que é até ok, saudável. Eu iria preferir muito mais ir numa sala de cinema que tá todo mundo fantasiado a louca, mas todo mundo se mantém no seu caladinho, do que numa sala que não tem ninguém fantasiado, mas ninguém para de falar.
Você não ia gostar de ver o Swift fantasiado fazendo a ciranda cirandinha?
O silêncio com a música de fundo e a gente fica por aqui, tá, gente? Tem mais uma última coisa que vocês gostariam de falar. Eu tenho um jogo rápido pra vocês. Sim ou não, tá? Uhum. Vocês batem palma no fim do filme?
Não.
Sim. Não.
Tá bom, é com isso que a gente fica, tá, gente? O papo foi muito maneiro, mas a gente tem que ficar por aqui. Obrigado, Ana, Luísa e Dora, pela participação de vocês.
Tchauzinho.
Tchau, tchau.
Esse programa foi produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023. Apresentação e roteiro por Lara Apolinário. Mesa Redonda com Ana Beatriz Villetti, Isadora Alves e Luísa Fepe. Boletins por Malena Lima, Pedro Guerrazi e Isa Morimoto. Trilha por Nando Honório. Artes e redes por Maitê Silveira e Luísa Fepe. Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valcisa Culotto e dos editores Sofia Leal e Marcelo Pedroso. Rádio.UFSC. É jornalismo, é cinema, é rádio e ponto.